Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia, muito bom dia. A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou a Marcela Diniz, estarei com você até às 9 da manhã, horário de Brasília, e comigo na apresentação, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Kelly.
Você confere no programa de hoje, no quadro Destaques do Senado, o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, critica a simplificação do processo licitatório para a construção de creches e pré-escolas.
Querem jogar a RDC para fazer com que a RDC seja a sistemática de concorrências como um todo. Não haja mais concorrência pública.
E no quadro Projeto do Dia, mais um tema polêmico do projeto do novo Código Penal. Hoje vamos falar sobre as críticas à desproporcionalidade das penas no texto do Projeto 236 de 2012. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, cita alguns exemplos.
Temos aqui, por exemplo, alguns tipos. Modificar ninho de espécies silvestres, pena de 2 a 4 anos. Adquirir penas de espécies silvestres, 2 a 6 anos de pena. Aí temos o abandono de incapaz com uma pena de 1 a 4 anos.
No Som Brasilis, a flor da paisagem, de Raimundo Fagner. E também temos as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Senado é Mais Brasil, que começa com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
E no Dedo de Prosa de hoje a gente vai falar sobre o alto preço das passagens aéreas para o pessoal aí das regiões Norte e Nordeste.
E como são caras, né, Kellen?
Muito caro, nossa.
E nessa semana o Senado promoveu um debate sobre isso, né? Essa audiência pública contou aí com a participação de representantes do setor aéreo que disseram o porquê, né, dos preços serem tão altos.
As empresas aéreas também cobraram do governo medidas que possam contribuir para reduzir essas tarifas.
Os altos preços, né, dos voos com destino nas regiões Norte e Nordeste preocupam os senadores. As passagens compradas com poucos dias de antecedência muitas vezes superam os R$ 1.000.
Em uma rápida pesquisa na página de uma companhia aérea brasileira, simulamos a compra de um bilhete Brasília-Teresina para amanhã de manhã. O preço ficou em R$ 1.218.
É, você vê, uma ida só, né? Uma ida só. Olha, já a passagem de Brasília para Florianópolis, que é um trecho com distância equivalente, no mesmo dia e em horários próximos, saiu por R$ 437.
É um absurdo,
você,
né?
Você vê, né? A diferença de R$ 1.218 de Brasília a Teresina para R$ 437 de Brasília para Floripa.
E os preços para Norte e Nordeste se equiparam às tarifas de voos internacionais. Uma passagem de Brasília para Miami, por exemplo, comprada menos de uma semana de antecedência, pode ser encontrada por R$ 1.240.
Praticamente o mesmo preço do trecho Brasília-Teresina, né? Comprado de última hora. Olha, durante a audiência pública, representantes das empresas aéreas mostraram dados para justificar essa diferença de preço.
E segundo eles, os preços do querosene de aviação e do ICMS cobrado sobre o combustível em alguns estados acaba aumentando as tarifas.
Outro fator apontado foi a precariedade de alguns aeroportos, tanto na má qualidade das pistas de pouso quanto no estacionamento das aeronaves.
O diretor de assuntos corporativos da TAM, Marcelo Mendonça, também usou como justificativa as distâncias maiores entre as cidades, o que aumenta o gasto de combustível e ocupa a tripulação por muito mais tempo.
Ele lembrou que as passagens compradas com antecedência têm tarifas mais atraentes, assim como os voos feitos durante a madrugada.
E para o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, é preciso que o Congresso Nacional converse com os governadores para garantir a redução do ICMS do combustível, especialmente no estado da Amazônia.
O senador Randolfo Rodrigues, lá do Amapá, também concluiu que os senadores têm que pressionar a Infraero para concluir as obras nos aeroportos da região amazônica, né? E garantir uma melhor infraestrutura para o tráfego aéreo.
O senador do Amapá foi um dos autores do requerimento para a realização do debate na Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, em conjunto com a Comissão de Serviços de Infraestrutura.
Jorge Viana, do PT do Acre, e João Capiberibe, do PSB do Amapá, também assinaram requerimentos pedindo audiência pública.
E você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que sempre traz um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre as altas tarifas das passagens aéreas para os estados do Norte e Nordeste.
E o que você acha sobre esse assunto? Como é que está aí a passagem aí para a sua cidade? Né? Quando você tenta comprar de última hora, né? Também é um absurdo o preço? Porque assim, tudo bem, né, que compra com antecedência, tem melhores preços, mas e quando você tem que viajar de emergência, né? Poxa, você já tem uma emergência para viajar e ainda vai ser obrigado a pagar mais de R$1.000 em um trecho da passagem, então não há bolso que aguente. Você pode mandar sua opinião pelo 0800-61-2211, telefone do Alô Senado, ligação gratuita. Funciona de 8 da manhã às 8 da noite esse serviço, né? Vou repetir o número, 0800-61-2211. Se você preferir, manda e-mail pra gente, é radio@senado.gov.br.
E este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz.
E vamos para os destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O Senado aprovou esta semana a medida provisória que cria o programa Brasil Carinhoso. A ideia é ampliar o valor do Bolsa Família para os beneficiados que têm crianças de 0 a 6 anos de idade. O projeto também assegura mais dinheiro para a educação infantil. O programa deve atender a mais de 2 milhões e 700 mil crianças. O objetivo do governo é reduzir a pobreza na primeira infância. A votação da MP causou polêmica porque o texto também cria o regime diferenciado de contratações para a construção de creches e pré-escolas. O senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, criticou a medida.
A RDC já está vigorando contra o nosso voto para obras da Copa, disso, daquilo, daquilo outro. Já 53%, mais ou menos, dos investimentos federais estão sob o regime da RDC. Agora se propõe que as obras de educação básica, essas agora, como se fosse complicado fazer a concorrência de uma escola que é de tijolo, cal, telha, facílima de ser quantificada e de ser licitada. Querem jogar a RDC para fazer com que a RDC seja a sistemática de concorrências como um todo, não haja mais concorrência pública.
Apesar dos protestos da oposição, o projeto que transforma a medida provisória em lei foi aprovado e segue para a sanção da Presidência da República. O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, foi eleito vice-presidente do Senado Federal. Ele assumiu a vaga deixada pela senadora petista Marta Suplicy, de São Paulo, que foi nomeada pela presidente Dilma Rousseff para ocupar o cargo de ministra da Cultura. Aníbal Diniz, que recebeu 61 votos favoráveis e 4 contra, deve ficar no cargo até o dia 2 de fevereiro de 2013, quando termina o mandato da atual mesa diretora. A indicação do parlamentar acreano foi elogiada pelos outros senadores do estado. Sérgio Petecão, do PSD, saudou o novo vice-presidente e afirmou que a sua eleição representava uma conquista do Acre.
Estou muito orgulhoso de ver esse acreano ocupando esse cargo tão importante. E sempre tenho dito lá no meu estado que, acima dos interesses políticos e partidários, está os interesses do meu estado. Hoje, essa ascensão dele à vice-presidência do Senado pode ter certeza que engrandece muito nosso estado.
O senador Jorge Viana também cumprimentou o colega de partido.
Em pouco tempo, essa figura querida, o senador Aníbal, conquistou o respeito do Senado, da nossa bancada e do Brasil. É uma pessoa absolutamente discreta, mas ético, íntegro e uma pessoa muito competente. De certa forma, é uma homenagem que o Acre recebe.
Destaques do Senado.
É a Fernanda Nardelli volta na segunda-feira com mais destaques do Senado.
E chegou a hora do projeto do dia. Hoje, na série especial sobre a reforma do Código Penal, vamos falar sobre a desproporcionalidade das penas no novo Código Penal.
É, o texto do projeto 236 de 2012 está sendo criticado por prever, em alguns casos, penas maiores para crimes contra animais, por exemplo, do que contra crianças e idosos. Vamos ouvir.
Projeto do dia.
Uma séria crítica ao texto de reforma do Código Penal apresentado pela Comissão de Juristas e que está sendo analisado pelos senadores diz respeito à proporcionalidade das penas. O próprio relator da Comissão Especial que analisa o PLS 236 de 2012, senador Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso, chama a atenção para a pena proposta para quem cometer um roubo com algum agravante, que é semelhante à de quem cometer um dos piores crimes previstos em nosso ordenamento jurídico, o homicídio.
O homicídio, que no Brasil é chamado de homicídio simples, é o artigo 121, como se retirar a vida de um semelhante pudesse ser algo simples, a pena mínima 6 anos de reclusão. Se um cidadão subtrai um tênis, um par de tênis do outro, acompanhado de um seu comparsa, ele vai receber 5 anos e 4 meses de reclusão. Isto não se me afigura, não se me apresenta como razoável. A vida, e a Constituição protege o direito de existir, merece uma proteção maior por parte do Estado, através do que se denomina legislação.
Concorda com o senador Pedro Tax, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, José Moinhos Pinheiro. Moinhos fez parte da comissão de juristas que elaborou o texto do PLS 236 de 2012, mas ele explica que nesse tema foi voto vencido.
Se nós temos 260 mil autores de roubos ou furtos presos, parece incoerente, e aí eu concordo que foi minha opinião pessoal, reduzimos a pena dos roubos e estamos mantendo a pena para o homicídio. Bom, como um antigo promotor do júri, só posso dizer ao senhor o seguinte: eu acho que a vida humana merece ter um tratamento mais respeitoso e mais exigente no desvalor, mas foi uma opção da comissão.
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, ressalta que não só nos casos de homicídio e roubo, mas em várias outras partes do projeto, percebe-se que há uma desproporcionalidade e até mesmo um contrassenso na previsão de punição de alguns delitos. Ao citar o crime de evasão de divisas, por exemplo, Ofir Cavalcante comparou as consequências para quem deixa o país em viagem de lazer com uma quantidade maior de dólares do que o permitido por lei, com a transferência eletrônica de dólares para o exterior via doleiros, sem que o dinheiro em espécie saia do país, o chamado dólar cabo.
Se o cidadão brasileiro sair do Brasil hoje com mais de 10 mil reais, ele pode ser preso, porque foi para a Disney com 15 mil reais no bolso. Agora, há o chamado dólar cabo, que permite que os toleiros mandem dinheiro para o exterior, etc., cujo valor é muito superior a esse e, a nosso ver, essa conduta está descriminalizada pela proposta que está vindo aí.
Mas talvez o melhor exemplo dessa desproporcionalidade das penas seja a comparação entre os crimes cometidos contra criança e idosos com aqueles praticados contra animais, como destaca o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo.
O texto é objetivo: deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não impedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena: prisão de 1 a 6 meses ou multa. Aí nós vamos lá no artigo dos crimes contra a fauna. Abandonar em qualquer espaço público ou privado, animal doméstico, domesticado, silvestre, ou em rota migratória, do qual se detém a propriedade, posse ou guarda, ou que está sob cuidado, vigilância e autoridade. Prisão de 1 a 4 anos. Não me pareceu que aqui nós fizemos, ou a comissão fez, uma análise relacionada à proporcionalidade de um crime contra a vida, que é o maior bem que nós precisamos ter e preservar, comparado e cotejado aqui com o artigo 393.
Também o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, criticou essa desproporção em relação a crimes praticados contra seres humanos e aqueles cometidos contra animais.
Temos aqui, por exemplo, alguns tipos. Modificar ninho de espécies silvestres, pena de 2 a 4 anos. Adquirir penas de espécies silvestres, 2 a 6 anos de pena. Aí temos o abandono de incapaz com uma pena de 1 a 4 anos. É importante, claro, o passarinho, preservar as espécies, mas o homem fica num segundo plano do ponto de vista da proteção.
E se você, ouvinte, tem algum comentário a fazer sobre a proporcionalidade das leis no novo Código Penal, mande um e-mail para a gente, radio@senado.gov.br, ou ligue para o Alô Senado, no número 0800-61-2211. Participe, a sua contribuição é muito importante.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Na segunda-feira continua a série especial do quadro Projeto do Dia sobre a reforma do Código Penal e a gente vai conversar sobre os crimes contra a fauna e a flora.
É isso aí, vamos agora de notícia.
Notícias.
O estado do Mato Grosso registrou 37.197 casos de dengue de janeiro até o dia de ontem. A quantidade já é 10 vezes maior do que constatada no mesmo período do ano passado. Os maiores crescimentos ocorreram em Cuiabá e Várzea Grande. As informações são do Diário de Cuiabá.
E vamos ao Acre, manchete do portal Página 20. Jorge Viana quer faixa exclusiva para motos nas cidades. Senador propõe mudança na legislação porque a situação é dramática. São 41 mil mortos no trânsito, 30% das vítimas motociclistas. O senador Jorge Viana do PT do Acre apresentou projeto que altera o Código Brasileiro de Trânsito para reservar faixa exclusiva de circulação de motocicletas em vias, né, que são muito movimentadas. No estado do Acre, a frota de motocicletas, que era de apenas 11 mil no ano 2000, até o ano passado já tinha ultrapassado a marca de 70 mil veículos, 70 mil motos, né? De 11 para 70 é um pulo muito grande, né? 11 mil para 70 mil. Bom, é atualmente maior o número de motos no Acre do que de automóveis. E não por acaso, mais da metade, né? 57,5% dos acidentes de trânsito no estado do Acre, né? Que tem vítima fatal, tem participação de motocicletas. Então a situação é
complicado,
terrível.
E por falar em acidentes com motociclistas, vamos ao Piauí, com informações do portal Cidade Verde. Somente no mês de agosto foram registrados 1.573 infrações, 1.172 delas gravíssimas. E os dados são do Mapa Geral de Infrações da Companhia Independente do Trânsito, o CIPTRAN. Conduzir motocicleta sem capacete é a infração que mais cometida durante o mês. Foram 494 ocorrências.
Pois é, de 1.500, ter praticamente 500 motociclistas sem capacete, né? Então, tem os dois lados da história. Tanto o motociclista, né, tem que seguir as regras de segurança, enfim, ele é o para-choque, né, no caso de um choque, quanto também os motoristas de carro têm que respeitar os motociclistas, né? Uma via de duas mãos aí. E vamos ao Ceará. Jornal O Povo informa. As matrículas do segundo semestre letivo de 2012 das Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará vão iniciar na próxima segunda, dia 17. O início das aulas será dia 16 de outubro e o término do semestre está previsto para 1º de março de 2013. Então, quem quiser mais informações, né, sobre os cursos das Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará, pode ligar para o seguinte número, 3366-7606. 3366-7606. Esse telefone é da Coordenação Geral das Casas de Cultura Estrangeira da UFC.
E no Rio Grande do Norte, o jornal de hoje informa que os atendimentos nos ambulatórios médicos especializados, que são chamados de AMES, né, e na unidade de pronto atendimento, a UPA, de Pajuçara, estão suspensos a partir de hoje. Cerca de 400 profissionais que trabalham nessas quatro unidades vão cruzar os braços por atraso nos pagamentos dos salários. Apenas os serviços de urgência e emergência da UPA de Pajuçara serão mantidos com os 30% dos funcionários.
Então tá aí. E eu já vou adiantando outra notícia aqui do Rio Grande do Norte, que a maternidade Leide Moraes ficará sem pediatras hoje e obstetras a partir de segunda-feira. Desde o dia 1º de setembro, os médicos, né, os obstetras e pediatras da cooperativa médica estão em processo de suspensão do atendimento na maternidade Leide Moraes, que é conhecida como Hospital Municipal da Mulher. Desde então, a unidade vem funcionando com apenas os servidores que fazem parte do quadro do município. No entanto, a partir de hoje, não haverá pediatras para acompanhar os recém-nascidos. E a partir de segunda-feira, não haverá mais obstetras do município prestando serviços na unidade. A mulher que procura atendimento lá no Hospital da Mulher, né, o municipal, está sendo encaminhada ou para o Hospital Santa Catarina ou para a maternidade escola Januário Sico. Então, informação aí importante para quem está aí para ter neném, né? Esperava ser atendida hoje ou a partir de segunda-feira no Hospital da Mulher, o Hospital Municipal da Mulher lá em Natal. Lá em Pajuçara, né? Não, é lá em Natal mesmo. Em Pajuçara é o outro.
É o outro hospital.
Tá difícil a situação lá no Rio Grande do Norte.
É verdade. Agora o Som Brasília de hoje.
Vamos lá.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
No Som Brasilis, a flor da paisagem de Raimundo Fagner. No ano de 1977, o cantor cearense Raimundo Fagner lançou, pelo selo CBS, um de seus mais elogiados trabalhos, o LP Oroz.
O orvalho da noite brinca na luz do luar.
O quarto trabalho de Fagner tem muitos méritos, entre eles, o fato de que o cantor não quis repetir a fórmula do seu álbum anterior, de 1976, que foi bastante elogiado por público e crítica e que empurrava para o sucesso o jovem artista em começo de carreira. O disco Oroz foge da obviedade, a começar pela arte da capa e também pelo número de músicas. Numa época em que o padrão de gravação de um disco long play era de 12 temas, Oroz tem apenas 8 faixas, sendo uma delas instrumental. O mais surpreendente no disco é a parceria com o mago Hermeto Pascoal, artista genial, mas nada popular. Hermeto fez a direção musical e os arranjos do disco, além de tocar piano e percussão, enquanto Fagner cuidou da produção. Fagner contou com a participação de outros grandes instrumentistas da MPB e que deram ao álbum uma sonoridade muito rica e original. Os bateristas Paulinho Braga e Chico Batera, o saxofonista Nivaldo Ornelas, o trompetista Márcio Montarroios, o sanfoneiro Dominguinhos, o flautista Mauro Senise e o guitarrista Robertinho do Recife, entre outros. Mas, ao contrário do que se poderia esperar de um disco pouco comercial, duas canções foram bem executadas em rádios na época. Cebola Cortada, que está em BG,
que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural.
E Flor da Paisagem, essa mais conhecida na voz da cantora Amelinha. A gente vai ouvir agora a delicada e ao mesmo tempo rústica Flor da Paisagem, composição de Fausto Nilo e Robertinho do Recife.
Teu zói é a flor da paisagem, sereno fim da viagem.
Deus oi, é a cor da beleza. Sorriso da natureza. Azul de prata, meu litoral. Dois brincos de pedra rara. Riacho de água clara. Roupa com cheiro de mala. Zói assim são mais belos que renda branca, que renda branca, que renda branca na sala. Quem vê não enxerga a praia. Nós no lençol, nós no lençol, nós no lençol de cambraia. Teu sol no fim da vereda. Amor de papel de seda. Roçado é luz, teu cordão colado.
Ouvimos Flor da Paisagem, faixa do álbum Oroz, de 1977, do cantor e compositor cearense Raimundo Fagner, nosso convidado de hoje no Som Brasilis. Um excelente final de semana a todos.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E a gente vai às últimas notícias aqui do programa de hoje. Eu começo com o Estado do Ceará. O jornal O Estado do Ceará informa a portaria publicada pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União de ontem autorizou a liberação de mais de R$33 milhões para a reforma da maternidade escola Assis Chateaubriand e do Hospital Universitário Walter Cantídio, que são dois equipamentos, né, do complexo hospitalar da Universidade Federal do Ceará. O diretor administrativo do Complexo Hospitalar da UFC, Adolfo Ferrer, disse que esses recursos serão aplicados exclusivamente na execução de obras de infraestrutura.
E no Acre, a Gazeta do Acre informa que o Senado aprovou o projeto de free shops em cidades da fronteira. As cidades de fronteira do Acre são o passo mais perto de ganhar as suas primeiras lojas francas, também conhecidas como free shops. O plenário do Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei complementar que autoriza os free shops nas cidades brasileiras que ficam coladas com municípios estrangeiros, caracterizadas como cidades gêmeas. O projeto agora retoma para a Câmara dos Deputados, onde será apreciado de novo e, se aprovado, vai ser encaminhado para a sanção da presidenta Dilma Rousseff.
É isso aí. 8 horas e 59 minutos, o Senado é Mais Brasil desta sexta-feira, 14 de setembro de 2012, vai ficando por aqui.
É a equipe de programação regional da Rádio Senado que fez o programa de hoje, né?
É isso aí, a direção da rádio é de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita.
É isso aí, nós agradecemos a sua audiência e convidamos para mais um Senado é Mais Brasil na próxima segunda-feira. E daqui a pouquinho tem início a sessão não deliberativa do plenário do Senado. A gente aguarda então todo mundo aí na segunda. Obrigada, Kellen, até a próxima.
Até a próxima, Marcelo, e bom final de semana para todo mundo.
É isso aí, até mais.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.